This is the GAC plenary in the San Telmo room, ICANN 48, Tuesday, November 19th, starting at 9 a.m.
Good morning, everyone.
Bom dia a todos. Acho que podemos começar. Muito bem. Alguns de vocês vieram para o café da manhã sobre o grupo de negócios. Muito obrigada, então. Parece que há uma boa discussão em andamento. E eu estava na mesa, então estou muito contente que muitos de vocês aproveitaram a oportunidade de reunir-se com os colegas do lado de negócios. Então, temos outro dia muito cheio hoje, algumas reuniões. E antes de começar com a TRT2, o documento preliminar do relatório e a discussão dele, vamos ver as discussões que vamos ter hoje, as reuniões que teremos hoje. Primeiramente, o ATRT2, o relatório preliminar e recomendações. Então, essa é a oportunidade de discutirmos no GAC sobre as recomendações e também de antecipar os tipos de coisas que nós queremos discutir com o ATRT2 quando eles se reúnam mais tarde com a gente. Então, para formular perguntas possíveis, eu sei por alguns de vocês que vocês têm perguntas, inclusive dúvidas ou preocupações quanto às recomendações. Então vamos focalizar os esforços nesse sentido. E também, claro, podemos discutir outras recomendações que vocês considerem como importantes nesse relatório vinculados, que não estejam vinculados com o GAC, mas que tendemos a focar-nos um pouco naquelas coisas que foram identificadas para a implementação. Depois, vou dedicar um pouco de tempo à questão da reunião de alto nível, que também é uma equipe de revisão de transparência e uma recomendação da equipe de revisão de transparência e prestação de contas de alto nível, também serviços e diretórios de nível, domínios de alto nível genéricos. E vamos ter aqui alguém que vai vir para introduzir essa questão, Peter Nettleford, para começar uma discussão e para entender quais são os passos sem mantendo o rastreamento do trabalho, o acompanhamento do trabalho. E depois vamos reunir-nos com o CCN e SEO. E, como sempre, nós temos a nossa reunião com o comitê. Então, devemos pensar que tipo de coisas, que tipo de aspectos desejaríamos discutir aqui nessa reunião. E depois esperamos um briefing do FADI e o CEO, quem vai falar um pouco sobre alguns dos esforços que ele fez com outras organizações da internet e esse tipo de coisa. E talvez tenhamos alguns outros assuntos para discutir com eles. E depois, com isso, concluiremos o nosso dia. Quanto ao comuniqué, há um documento preliminar sendo veiculizado. Depois haverá outra compilação preliminar que vai ser entregue hoje à tarde. E, por favor, marquem antecipadamente se vocês acham que é algo importante que tenha sido esquecido no texto. E também coisas para avançar e finalizar o comunique o antes possível, para não termos que abordar tudo na quarta-feira e limitar, então, surpresas, então, e ver o que aí e formular uma visão, se for preciso. Então, brevemente, acho que as coisas-chave que já foram identificadas para serem referenciadas no comuniqué, ou também podemos fornecer comentários ou assessoria do GAC em relação aos novos GTLDs também. Talvez gostaríamos de referenciar as categorias 1 e 2 e o esforço agora de implementar a assessoria do GAC E talvez possamos ter coisas que vocês desejam esclarecer nessa sessão do communiqué, e eu espero que compartilhemos o entendimento de que esse trabalho está avançando e que nós desejamos contribuir com a continuação desse, que continue a progredir nas categorias 1 e 2 e todas as cadeias e solicitações que estão impactando na assessoria do GAC a respeito. E também nós temos 3 cadeias em que vamos discutir, já foram discutidas o outro dia sobre Shenzhen e Guangzhou. E também temos um grupo de trabalho que está observando um texto para Wine e Vin, e isso vai ser comunicado, foi comunicado ontem na lista do GAC, e não é claro se nós teríamos uma assessoria sobre a cruz vermelha e a meia-lua vermelha, e alguns de vocês levantaram essas questões, mas ainda não fica claro se teremos mais comentários no texto a respeito, isso está pendente. Então, essa é a lista que eu tenho de as principais coisas. Se vocês acharem que está faltando alguma coisa importante, por favor, informe-nos se essa questão será adicionada à lista. E isso também será visto pelos esforços na equipe de revisão de transparência e prestação de contas. Então, neste ponto, eu acho que poderemos passar para discutir o ATRT, as recomendações. O relatório que nós temos é bem grande, bem extenso, e as sessões que têm a ver especificamente com esse comitê, e talvez queramos focar-nos nele. E, como eu disse, vamos discutir um pouco entre todos nós e também preparar-nos um pouco para a nossa troca com a equipe de revisão amanhã. Muito bem. Então, alguém gostaria de começar com essa questão? Se não for assim, poderemos ver diretamente as recomendações. A Itália. Muito bem, bom dia. Bom dia a todos. Fala o representante da Itália. É interessante, certamente, no que tem a ver com a TRT, a parte que se refere ao GAC. E recebemos uma emenda no texto que foi emitido no dia 7 de novembro, e a justificação de que a sessão do GAC não foi adicionada ao sumário executivo. Então, o texto reportado aqui é muito semelhante ao texto emitido no dia 15 de outubro, mas essa aqui é a última versão. E, basicamente, esse texto descreve uma espécie de GAC ideal, pelo menos como ele é visto desde a revisão, o Comitê de Revisão de Transparência e Prestação de Contas. Então, a primeira recomendação também é a recomendação ao Comitê Executivo da ICANN para melhorar o máximo possível, e também com os fundos por parte da ICANN, melhorar a performance do GAC. E claro que essas recomendações serão informadas a todos nós de imediato, nem bem o documento final seja preparado. Eu ouvi alguém que pensava o pensamento de que alguém aqui do comitê E houve uma discussão sobre se essas recomendações deveriam ir diretamente ao GAC, mas isso não é viável. Se isso não é viável, mas em todo caso é importante que nós, do nosso lado, comentemos ao painel de revisão quando nos encontremos com ele, que nós expressemos as nossas opiniões. E claro que nós agora temos o nosso, nossa secretaria externa, que já está participando, e haverá algumas das ações que a AICA descreve aqui, que certamente nos serão de ajuda para nós em forma independente, e que nem tudo esteja sobre os ombros da AICA. Então, esse é um ponto em que certamente é muito importante. Há aqui algumas sentenças em que dizem que o GAC não é suficientemente transparente, e a respeito disso, pelo menos, poderíamos dar a nossa opinião, e fica claro que estamos fazendo o melhor esforço para sermos mais transparentes, especialmente se pensarmos em todas essas reuniões abertas. E aqui também há algumas recomendações concernentes ao trabalho entre sessões e as teleconferências entre as reuniões, que deveriam ser abertas, na opinião do comitê de revisão, e independentemente de outros grupos. E esse, idealmente, talvez seja difícil de realizar, porque todos nós sabemos que nas nossas teleconferências a quantidade de participantes nunca é de mais de um terço daqueles que estamos aqui nesta sala. Então, abrir-nos a outros grupos constituintes vão fazer com que fique ainda mais complexa a situação de depender no resultado desses telefonemas, dessas chamadas em conferência. Então, eu acho que há ainda mais artigos que são relevantes para mim, como o problema do conflito de interesses, que os membros do GAC deveriam ter regras de conduta, e isso sim, ok, eu concordo, todos deveríamos ter regras de conduta, mas destacar o problema do conflito de interesses sobre quando os delegados são nomeados por ministros ou por autoridades administrativas, essa é uma questão um pouco esquisita, mas depois há uma parte acerca que diz que para fazer algo como isso deve haver uma parte dos estatutos da AICAN que deveriam ser alterados. E isso não é fácil também, não. Mas também esse relatório esteja finalizado no mês que vem, porque aqui a participação necessária e que isso seja feito, o compromisso é que isso seja feito antes do final do ano. Então, o comitê da AICAN, depois disso, terá 6 meses para declarar como serão implantadas essas recomendações do painel de revisão. E depois de 6 meses, deveremos ter ações para implementar efetivamente essas recomendações. E eu quero destacar isso, porque é uma questão muito importante para o GAC. Isto é, que o GAC seja uma parte importante nesse exercício, e também devemos estarmos prontos e preparados para comentar essas sentenças que eu vou tentar descrever brevemente. Muito obrigado. Obrigada, diz Heather. Agradece ao representante da Itália por manter-nos informados, por ter começado e por ter tocado nesse leque de questões, e eu convidaria outros colegas a comentar acerca desses pontos, e a quem estiver seguindo o relatório, quer seja online ou quer numa cópia papel, as recomendações do GAC, da segunda equipe de revisão, está na página 34, que está aqui projetado na tela, e isso nos ajudará, nos orientará nessa discussão. Então, Irã, o representante Irã agradece a todos vocês, agradeço à senhora presidente, bom dia às intérpretes também. Estamos muito contentes com vocês, porque vocês possibilitam o nosso trabalho. Senhora presidente, eu quero falar sobre alguns dos pontos importantes que poderiam distinguir os pontos levantados pelo colega da Itália. Primeiro, estamos gratos por todas as recomendações fornecidas pelo comitê, ou ATRT2, e talvez nessa reunião possamos revisá-los para entendê-los corretamente, mas eu não acho que nessa reunião estejamos numa posição de responder a eles. Precisamos de algum tempo para refletir algumas das questões que são muito importantes, ou bastante importantes. Não devemos chegar a nenhuma conclusão, porque tanto as conclusões de por sim ou por não podem não ser apropriadas. Então, devemos examiná-las, refletir acerca disso, mas, mesmo assim, podemos fazer uma análise preliminar, um estudo, se houver algumas questões que sejam levantadas ou perguntas, e talvez, e eu vou ser sincero, eu peço desculpas, eu não tenho estudado isso, é a minha falha, eu peço desculpas, mas eu acho que alguma parte da redação e as pessoas que estiveram aqui ontem na reunião de estratégia da ICANN poderão lembrar o que eu disse sobre uma área, que quando esse relatório menciona que o GAC deve ou deveria ter um código de conduta, é porque nós não temos nenhum código de conduta, pareceria que não temos nenhum código de conduta, e isso não é correto. Não gostaria que essa fosse a interpretação. Nós temos que, todos nós, temos o código de conduta fornecido pelos nossos governos, quer seja se precisamos isso para trabalhar juntos ou para melhorar ainda mais a situação para que isso seja melhor entendido, é outra coisa, mas dizer que deveríamos ter um código de conduta significa que não temos nenhum código de conduta para nada, o que não é verdade. Portanto, sugiro que, sem entrar em detalhes sobre nenhuma conclusão particular nessa reunião, em forma escrita, que talvez possamos observar algo disso para ver se há algum ponto de esclarecimento, comentários gerais, e que depois voltemos mais tarde e realmente possamos agir sobre as recomendações, especialmente as recomendações muito importantes sobre sermos abertos ou não abertos. Acho que essa questão já está colocada no método de trabalho e devemos consultar isso. Essa é a minha primeira reação a isso e fico aberto para revisar os comentários por parte dos colegas. Mas nesse sentido, eu apoio os delegados ou o representante da Itália. Então, agradeço a Heather, obrigada, Irã. Eu vejo que a Itália está pedindo falar mais outra vez e o objetivo da equipe de revisão é recabar ou coletar os comentários dessa reunião e talvez haja um período de comentários posterior, mas o objetivo é que o relatório seja finalizado em dezembro, antes de dezembro, 31 de dezembro, e que talvez tenhamos perguntas preliminares ou outras questões a serem levantadas, e isso deve ser feito agora para influenciar nesse relatório final, sempre que for possível ou apropriado. Então, Itália agora. A primeira coisa que você disse, bom, isso já respondeu a pergunta, mas eu só quero adicionar uma coisa. Para sermos claros, essa equipe de revisão está preparando recomendações para o comitê do GAC e não diretamente para nós. O board da ICANN, desculpem, mas como isso tem a ver com o GAC, é apropriado que nós demos o nosso feedback, a nossa opinião. E eu mencionei um dos pontos que é um exemplo aqui, e é que o GAC, a assessoria do GAC normalmente passa através do comunicado ou através das comunicações ou de cartas e outras. Então, acho que aqui foi solicitado que o GAC preparasse para cada um dos assessores uma explicação escrita, considerando o que nós fizemos, a quem contatamos, etc. Essa é a conduta normal com o board. Mas, às vezes, especialmente para o GAC, estamos em que trabalhamos para obter consenso, e ainda mais difícil encontrar o consenso acerca de uma única sentença. Então, se tentarmos descrever todos os motivos de por que alcançamos esse consenso, esse outro trabalho que é bastante relevante. Esse é só um exemplo de algumas solicitações ou explicações possíveis para o painel de revisão. Muito obrigado. Agradece a Heather. Obrigada, Itália. Outra nota sobre a questão do ATRT2 e como as recomendações avançam. O senhor está certo quanto que faz a revisão do comitê e também quanto os colegas as formulações com a primeira equipe de revisão foi de informar o grupo de trabalho e implementação do GAC, do grupo de trabalho e implementação do GAC, tudo isso dentro do GAC, trabalhando juntos para implementar isso com o objetivo de abordar alguns desses pontos, fazendo recomendações para o GAC, sendo os receptores dessas recomendações, então, a Noruega e a Austrália, por favor. Bom dia. Nós pensávamos que devíamos começar na reunião com a TRT mencionando o quão agradecidos, quão gratos estamos pelo trabalho que estão fazendo. Nós pedimos que nos assessorassem e que dissessem como estávamos trabalhando. E foi isso que fizeram. Uma coisa crítica que mencionou o Irã é o fato de que não estamos trabalhando sem um código de conduta ou um marco formal. Como somos representantes de governo, não podemos ter procedimentos firmes e regras acerca das nossas ações e das posições que nós assumimos nessa reunião. Pensamos que é útil, mas talvez seja necessário incorporar algum texto aos nossos princípios de trabalho. Mas temos que ter muito cuidado sobre como a ICANN ou GAC descreve os procedimentos que utilizam. É claro que trabalhamos ou tentamos estar certos de que trabalhamos com os recursos suficientes, fazer o trabalho com outras partes do governo antes de vir aqui. É útil que mencionemos isto. Devemos dizer como trabalhamos como governos. Outra coisa que eu queria mencionar ou pedir, eles dizem que o GAC deve fixar uma posição nacional totalmente coordenada. Isso é que nós fazemos realmente, e estarmos certos de que isso seja coerente com a legislação nacional. Não é necessário dizer sobre a legislação nacional. Se estamos aqui e há algum problema com a lei nacional, teríamos inconvenientes. A legislação nacional, bom, trabalhamos com tantas jurisdições, fazemos assessoria de políticas, e são tantas as jurisdições. Há diferentes maneiras de regular a assessoria. É complicado desenvolver procedimentos formais. Não podemos ir além. Quando nós estamos dando uma assessoria de políticas, saber se tem a ver com a jurisdição de cada, a legislação de cada jurisdição. Tentamos ver essas jurisdições e damos nossa opinião com base nisso. Então, queria que nos explicassem mais um pouco se houve um problema, se eles identificaram algum problema, algum conflito com a legislação nacional e com a assessoria de políticas formulada pelo GAC. Fala Heather, obrigado Noruega, fala Austrália, obrigado senhor presidente e obrigado aos colegas que falaram antes. Estou de acordo com grande parte do que já foi dito, obviamente. Recebemos com agrado esse relatório. É uma revisão crítica da capacidade de responsabilidade e transparência da ICANN. E esse relatório, na minha opinião, se foca no que faz, no que tem a ver com o GAC especificamente, como disse meu colega. É interessante ver como é que o GAC se vê refletido. O GAC já trabalha nessas áreas, temos esse grupo de trabalho, de métodos de trabalho, que abrange vários dos temas mencionados por ATRT2. Nas nossas reuniões abertas, analisamos os critérios de sessão. Quando é necessário, temos reuniões fechadas. Quer dizer que já trabalhamos nesse espaço, e é muito bom. Algumas das outras recomendações são mais interessantes e merecem mais análise e discussão do GAC. Meu colega do Irã já mencionou, como disse, estamos numa etapa muito preliminar, por exemplo, a recomendação ao GAC de organizar o calendário de reuniões, estarmos certos de que seja com a comunidade quando é uma reunião presencial em lugar de um relatório numa sala, discutindo internamente. Eu acho que temos que encontrar certo equilíbrio nas recomendações e merece uma análise ulterior, posterior. Meus colegas se centraram nas recomendações mais interessantes. Talvez a mais interessante seja a do Código de Conduta. Uma que poderíamos fazer, uma das perguntas que poderíamos fazer ao grupo do ATRT2, quando a gente se reúne com eles para pedir esclarecimento, quais são os motivos que eles utilizaram, as razões que utilizaram para formular as recomendações, se é provável que surjam recomendações do relatório do ATRT2, nós, como GAC, talvez poderíamos começar a pensar qual a posição que adotaríamos a esse respeito. Não estou certo se essa seja uma área clara. Não sei se o grupo de trabalho, de métodos de trabalho, quem teria que se ocupar dessa análise. Essas são minhas noções ou reflexões preliminares, mas de qualquer maneira, obrigado àqueles que apresentaram o relatório. Fala Heather, obrigado Irã. Fala Irã, obrigado senhora presidente. Acho que devemos deixar bem claro para os colegas do ATRT que eles fazem a revisão de responsabilidade e transparência para o Comitê Executivo, para a ICANN, etc. Mas o que tem a ver com os governos, acho que temos que ser extremamente precavidos.
Nenhuma entidade, nenhum governo precisa de emitir nenhuma assessoria ou pode emitir assessoria relacionada com a sua jurisdição, sua soberania. Não pode dizer em que agir e em que não agir. Esse é o direito soberano de cada país individual. Eles não devem confundir a ICAN e o Comitê Diretivo com um país soberano. Nós somos GAC. E a primeira palavra é government, governo. E governo envolve direitos soberanos. E não acho que nenhum governo ou entidade, não interessa o nível que tiver, tenha o direito de intervir nos assuntos internos de nenhum outro governo em nenhum aspecto. Quer dizer que essa mensagem deveria ser redigida num texto adequado e esse comunicado valorizar e agradecer a assessoria positiva que nos deram para melhorar o nosso trabalho, mas temos que ter muito cuidado nesse aspecto, que não devemos esperar intervenção por parte da TRT. Obrigado, fala Heather, obrigado, Irã. Obrigada, Irã. Outro delegado que queira fazer comentário sobre qualquer um dos temas colocados até o momento? Ou talvez se referir a alguma outra das formulações recomendadas? Dinamarca. Fala, Dinamarca. Uma informação prática. O prazo para os comentários, se queremos fazer comentários individuais sobre o relatório, é esta sexta-feira, 22, que é o período de resposta. O período de resposta finaliza a 13 de dezembro, simplesmente para que vocês aproveitem essa oportunidade de formular comentários individuais sobre o relatório. Obrigado. Fala, Heather, Reino Unido. Fala, Reino Unido. Obrigado e bom dia. Pensava que existe uma revisão no relatório preliminar sobre a implementação das recomendações relacionadas com o GAC, da primeira revisão de responsabilidade e transparência. Na recomendação 10, há uma nota de finalização. A recomendação 10 do relatório original, do primeiro relatório, há uma condição a respeito da recomendação 11. E com relação também a 12 e a 14, acho que temos que articular algum tipo de resposta do GAC. Algumas relacionadas com as respostas do Comitê Diretivo às recomendações do relatório. Eu me pergunto o que podemos fazer, o que deveríamos fazer. Talvez o GAC, no seu comunicado, possa capturar um sentido da situação em que nos encontramos quanto à implementação das recomendações, ou talvez estabelecer um diálogo. Em realidade, não sei qual é o processo, mas acho que seria importante para nós ter algum tipo de reação. De reação aos pontos contidos no relatório sobre a necessidade de finalizar, não necessariamente em detalhe, mas sim finalizar a implementação e um compromisso da nossa parte com eles, com isso. Acho que é importante, muito importante, para o processo do TRT, do ATRT, dizer que vamos nos comprometer, e se há pontos que devemos colocar perante o board, também poderemos apresentá-lo ou colocá-lo perante o board mais tarde. É um pensamento que surge neste momento. Fala, Heather. Então, as recomendações que o senhor enumerou da primeira equipe revisora, 10 a 14, todas têm a ver com o board. Qual é a natureza dessas recomendações? De que trata os pontos 10, 11, 12 e 14? Fala, Reino Unido. Obrigado. Em primeiro lugar, a 10, A número 10 se refere à disposição da assessoria, se lembra, do ATRT1, o desenvolvimento da base de dados, etc., e os processos para garantir que o pedido de assessoria do board se faça por escrito, etc., etc. Essa era a recomendação 10. A equipe de revisão observa que se deram passos importantes, o registro do GAC, e o comitê respondeu à contribuição do GAC, mas é necessário continuar trabalhando. Esse é o comentário que aparece no relatório. A recomendação 12 se refere à configuração do grupo de trabalho conjunto do comitê e do GAC para fazer participar numa etapa precoce o GAC no desenvolvimento de políticas. O comentário no relatório, discussões em andamento. Obviamente, podemos contar sobre o conteúdo dessas discussões com a GNSO no domingo, que discutimos no domingo. E a número 14, aumentar o nível de apoio e compromisso dos governos com o processo do GAC. Isso trata sobre a difusão externa aos governos que não estão participando, especialmente países em desenvolvimento. E o relatório de ATRT2 diz que se iniciaram ações, mas que deve continuar trabalhando, é necessário continuar trabalhando, considerando a geopolítica, um nível de geopolítica mais abrangente e algumas questões colocadas pelos governos. Eu não tenho uma formulação preparada sobre como responder. Com relação à finalização dessas recomendações ou à integridade dessas recomendações do ATRT1, mas talvez tenhamos que prestar atenção e expressar o nosso compromisso por parte do GAC de alcançar uma implementação plena em forma oportuna. Obrigado, fala Heather. Obrigado, Reino Unido, diz Heather. Egito, por favor, tenha a palavra e fala, Egito. Obrigado, senhora presidente. Com relação ao que disse Reino Unido, acho que também devemos ser precavidos e poder diferenciar coisas ou recomendações que possam ser melhoradas posteriormente a partir de recomendações que são incompletas. Na minha opinião, a participação precoce do GAC no processo de desenvolvimento de políticas foi incompleta. Por exemplo, o registro online. Na minha opinião, essa recomendação foi implementada, mas há muito espaço para melhoria, pode ser muito melhor, não é perfeita, mas foi completada. E uma terceira categoria seria a difusão externa. Isto é uma coisa que está em andamento e provavelmente não vamos poder considerá-lo como completo. Então, seria necessário sermos precavidos e não marcar tudo como incompleto, porque não seria uma descrição exata da situação. Obrigado. Fala Heather, diz obrigada, Egito, e obrigada por fazer-nos lembrar aquilo que se discutiu no grupo entre GAC e o board sobre o que já se completou e o que se deve continuar melhorando e coisas relacionadas. Não vejo mais pedidos de uso da palavra. Itália, com relação à intervenção do Irã, é claro que não deve haver um organismo externo que determine o que os governos devem fazer. Mas realmente é interessante notar que esse painel de revisão se dirige ao Comitê Executivo da ICANN. Na oração que fala da conduta do GAC, é muito boa, na minha opinião, porque o comitê diretivo deveria sugerir ao GAC que desenvolva um código de conduta que poderia incluir questões tais como conflito de interesses, transparência na responsabilidade. E outra coisa que eu gosto de ver é compromisso adequado dos recursos nacionais. Mas é o comitê diretivo que deve dizer algo. Veja, nós somos uma organização de stakeholders ou multissetores ascendente no modelo, ou como for, como seja dito. Então, o GAC deve aceitar que está inserido numa organização que dá lugar a todos os setores, o at large, setor privado, e os governos estão no mesmo nível. Esse é o espírito, que não é uma direção perigosa, como o senhor descreveu antes. E com relação à sugestão de ter recursos suficientes nos países, isso também é importante. Eu sempre recomendo ao presidente, quando vai se reunir com os ministros do país, que dê valor à importância da representação do GAC perante a ICANN. Obrigado. Fala, Heather. Obrigado, Itália. Estamos já perto das 10 da manhã e temos alguns temas ainda a serem colocados. E dentre eles, a questão do código de conduta e o que se deveria cobrir e o que o GAC deveria tomar dessa proposta de revisão. Do grupo de revisão, considerando que temos uma preparação nacional para todo o trabalho que se realiza nesse comitê. E também esse aspecto do nosso trabalho que tem a ver com o que acontece dentro da comunidade e é como os nossos esforços são percebidos pela comunidade. A focalização na transparência, isto é algo que podemos colocar perante a equipe de revisão amanhã. Também temos algumas recomendações que surgem da primeira equipe de revisão, que talvez já tenham sido implementadas, mas ainda há trabalho adicional para levar adiante algumas questões que possam surgir de qualquer uma dessas equipes revisoras ou de revisão e que não se possam cobrir todos os trabalhos ou métodos de trabalho da equipe do GAC. E também aqueles temas que são de maior interesse para nós a partir da primeira equipe de revisão com relação à participação precoce no processo de desenvolvimento precoce de políticas, que foi um tema abordado pela segunda equipe de revisão e que pode decorrer no aumento dos nossos processos ao redor dos registros, talvez para melhorá-los. Então, isto é também o tema da difusão externa, que pode ser outro tema que podemos abordar do ponto de vista do GAC. Espero ter resumido alguns dos pontos centrais. O que eu sugiro é que quando a gente se reúna com a equipe de revisão, alguns de vocês já falaram com eles hoje de manhã, coloquemos esses temas, façamos essas perguntas perante a equipe e é possível que haja outros que queiram fazer contribuição nessa troca. Muito bem, com isso, acho que podemos fazer uma pausa. Irã, fala Irã, Obrigado, senhora presidente, mas acho... Não quero demorar o recesso, mas acho que devemos pensar em utilizar outro termo em lugar de código de conduta, porque código de conduta é um termo muito forte, que tem uma conotação e significado específicos, que se associa com os governos e talvez se possa interpretar de maneira diferente. Enquanto isso, podemos usar outras alternativas e depois discutir com a TRT2 para ver se podemos propor essa alternativa e se não houver uma alternativa, talvez se deva mencionar o risco de não interpretar certamente o termo código de conduta quando se vincula com o governo. Fala, Heather, muito bem, obrigado. Talvez haja maneiras alternativas de expressar esse pensamento do ponto de vista do GAC. E acho que talvez possamos explicar ou descrever que processos, procedimentos nós temos, que regras e normas são as que já temos implementadas para talvez avançar um pouco na resolução desse ponto sobre o código de conduta. Bom, muito bem, fazemos uma pausa de 30 minutos até 10h30. Muito obrigado.